mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Está certo de que Joana tomou um narcótico, doutora?
Claro, diga. Você não se cansa de repetir a mesma pergunta? Tudo vai sair como planejamos. Nosso plano foi perfeito.
Eu sei. Mas sempre é bom rememorarmos certos detalhes. A ideia foi de fazermos tio Oscar comprar uma arma. E ele adquiriu um Rossi 22 novinho e foi.
O velho já está com 70 anos. Já viveu mais do que o suficiente. Agora é a vez de nos deixar a fortuna que acumulou durante tantos anos e que para ele, na idade em que está, quase não tem utilidade.
É, ainda bem que tio Oscar cismou de viver sozinho na mansão de Jacarepaguá com a governante.
Muito bom para nossos planos. Afinal, Joana não é assim tão esperta a ponto de constituir perigo. O que temos a fazer agora é seguir o plano traçado. Vamos ao teatro... estabelecer o álibi e o plano dará certo.
Eu fiz questão de deixar claro que saindo de casa de titio, iríamos a um teatro. A Joana até comentou que nunca vai a teatro por ficarem afastados de Jacarepaguá.
Tudo sairá como planejamos. Não tenha receio, hein? Já estamos chegando.
Eu vou deixar o carro neste quarteirão antes do teatro. Pegue a maleta.
Já está comigo.
Agora é só conseguirmos que a bilheteira guarde a maleta para nós.
Oh, está na hora. Vamos entrando?
Vamos. Boa noite, senhora.
Boa noite. Já tem seus ingressos?
Sim, eu comprei com antecedência. Mas queria merecer uma gentileza de sua parte.
Sim?
É, eu e minha esposa Rosália aqui presente.
Pois não. Muito prazer.
Seria possível a senhora guardar para mim esta maleta? É, sabe, eu vim do escritório e não tive tempo de ir em casa. Seria incômodo assistirmos à peça com a maleta no colo.
Pois não. Na saída podem apanhar comigo mesmo. Eu sempre fico aqui até meia-noite.
Muito obrigado. Vamos entrando, meu bem.
Vamos de uma vez. Não temos tempo a perder. Olha, eu vou ao banheiro das senhoras enquanto você vai ao banheiro dos homens. Você está com disfarce aí?
Sim. A peruca grisalha e os óculos. Mas muito cuidado, hein? Não podemos ser notados.
Não se preocupe. Eu sei o que faço. Vamos? Tem a duplicata da chave com você?
Sim. Tio Oscar já deve estar dormindo. E Joana, depois daquela dose de vinho também. Fique aqui mesmo no carro, não espera.
Tenha cuidado, hein? Que boa sorte.
Não se esqueça de se livrar das perucas e dos óculos.
Oh.
nada, nada. Estão dormindo efetivamente. No quarto de tio Oscar e ali adiante. Mas antes eu preciso pegar a arma na gaveta da cômoda. Tenho que andar com toda a cautela. Para sugerir um assalto.
E então?
Tudo bem. Levou apenas 5 minutos. Livrou-se das perucas?
Sim. Joguei no pulso.
Ótimo. Temos o teatro para completar o nosso ato. Chegaremos antes de terminar o espetáculo. Retiraremos os disfarces e passaremos na bilheteria para pegar a maleta. Assim, a bilheteira será uma testemunha a nosso favor.
E cometemos um crime perfeito.
Sim, minha querida, um crime perfeito.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Jeito é Matar Titio. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Oscar? Seu Oscar, já é tarde. Seu Oscar? Seu Oscar? Meu Deus! Está morto! Mataram seu Oscar? Eu preciso chamar a polícia. Sim, eu vou ligar para a delegacia agora mesmo. Santo Deus! Eu que não ouvi nada. Eu preciso chamar a polícia agora mesmo. Socorro! Polícia! Mataram seu Oscar!
Na arma não foram encontradas impressões digitais. Pertencia ao morto, diz a senhora.
Sim, senhor, doutor delegado. Seu Oscar tinha comprado o revólver a conselho do sobrinho, o seu Edgar.
Sim.
Ele achava que, como moramos sozinhos nesta casa, aqui em Jacarepaguá, e como tem havido muitos assaltos ultimamente...
Sim, eu compreendo. Uma espécie de proteção. Diga-me, houve roubo?
É, sim, senhor. Desapareceram joias do quarto de seu Oscar e o cofre também foi aberto lá no escritório.
E no cofre havia muito dinheiro?
Bom, quanto eu não sei, mas eu sei que seu Oscar guardava dinheiro lá.
Latrocínio, então. É, eu acho que vou pedir a intervenção do Departamento de Polícia Judiciária. Eu posso usar o telefone?
Sim, senhor. Tio, faça o favor.
Com licença.
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui é o delegado Matoso, da 32ª DP. O inspetor Santos está?
Está sim, senhor. Um momentinho.
Obrigado.
Alô?
Alô?
Como é que vai, delegado?
Oh, mais ou menos, Santos. Olha, parece que eu tenho um serviço para você.
Muito bem. O que é que se trata?
Ah, um latrocínio na casa de um velho aposentado aqui em Jacarepaguá. Eu estou no local do crime. Os peritos já examinaram tudo. Eu gostaria que você se encarregasse do caso, senhor.
Pois não, é uma ordem. Pode dizer o endereço. Eu vou anotar. Iremos para aí em seguida. Pode dizer, delegado.
Delegado.
Como vê, meu caro Santos, tudo indica ter sido um assalto.
É. É verdade.
Mas, pela sua cara, eu acho que o senhor não está acreditando muito nesta hipótese, delegado.
Acertou em cheio, sabe? Eu não sei porquê, mas não estou mesmo.
O corpo já foi removido?
Sim, há cerca de 10 minutos.
Uhum. Quem se encontrava na casa quando ocorreu o crime?
Apenas a criada. Uma senhora que acompanhava o morto há bastante tempo. Uma espécie de governanta ou acompanhante.
Pois eu gostaria de falar com ela.
Ah, pois não. Tu ou não, sim?
Oi, Joana. Joana, faça o favor de ir até a sala, sim?
Ela já veio, Santos.
Uhum.
Prontinho, doutor.
Joana, este aqui é o inspetor Santos, que vai tomar conta do caso. Ele quer me fazer algumas perguntas, certo?
Sim, senhor. Olha, eu não sei muita coisa não, moço. Eu estava dormindo quando os ladrões entraram e mataram o patrão.
Dormindo? E não ouviu os tiros? Pelo que eu soube, foram disparados 2 tiros aqui dentro de casa.
Pois é, mas eu não sei o que é que eu tinha ontem. Eu dormi feito uma pedra, depois que tomei aquele copo de vinho.
Ah, um copo de vinho? Você costuma beber sempre antes de se deitar?
Eu? Não, senhor. Mas os sobrinhos do seu Oscar estiveram aqui. E aí a dona Rosália fez questão que eu bebesse um copo de vinho. Então, para eu não parecer mal criada, eu bebi. Mas depois eu senti tanto sono.
Nesse vinho tem mutreta, chefe.
É, também acho isso. Por acaso você lavou o copo onde o vinho foi servido, Joana?
O copo?
É.
Não lavei não, senhor. Olha, eu fiquei logo com tanto sono que eu deixei ele em cima da pia para lavar hoje de manhã. Mas com tanta coisa que aconteceu...
Vamos examinar o copo, então. Onde é que está?
Na pia da cozinha, sim, sim.
Vamos até lá.
Ah, ali está o copo.
É, deixa eu ver. Ah, e tem um restinho de vinho no fundo, chefe.
Ainda bem. Garanto que um exame de laboratório vai atestar que existe algum narcótico no resto de vinho.
Narcótico?
É.
Quer dizer que eu bebi essa coisa e por isso eu dormi?
Exatamente.
Mas por que dona Rosália ia fazer uma coisa dessas comigo?
Isto é o que vamos apurar. Seu delegado, o senhor tem razão em duvidar da hipótese de um assalto comum. O vinho na certa está narcotizado. Isso prova que houve premeditação neste crime.
É, meu caro Santos, eu creio que a primeira providência a tomarmos será localizar os sobrinhos da vítima.
Você sabe o endereço deles, Joana?
Eu sei, sim, senhor. Está no livro de endereço.
Dona Suzy, acompanhe Joana e trate de convocar o casal para vir a esta casa.
Ah, deixa comigo, chefe. Vamos, dona Joana. Onde é que está o tal livro de endereço?
É, por aqui, moça.
Narcotizar o vinho? Ah, mas isso é uma loucura. Por que eu e Rosália haveríamos de dar um copo de vinho com narcótico a Joana?
Eu não sei, mas existem várias hipóteses. O senhor e sua esposa são herdeiros do morto, não?
Sim, senhor. Herdeiros universais, já que tio Oscar não tinha nenhum outro parente.
E não acha que isso é um bom motivo para o crime?
Deve haver outra explicação para o caso, inspetor. A que horas foi o crime?
Pelo que a perícia conseguiu apurar, por volta de 11 horas ou 11:15, pouco mais ou menos.
Pois a essa hora, eu e meu marido estávamos num teatro no centro da cidade.
Num teatro? Qual?
Teatro do Banco, na Avenida Chile.
É, sim, senhor. Uma representação do Deus lhe pague.
Eu conheço a peça. Foi criada pelo grande Procopio Ferreira.
Uhum. Pois ontem fomos assistir a uma montagem.
A que horas teve início o espetáculo?
10 horas. Fomos na segunda sessão.
10 horas, hein? E a que horas acabou?
Por volta de 30:00.
Das 10 à meia-noite.
Uhum.
O crime ocorreu por volta das 11. Se os senhores estavam no teatro, claro, não podiam. Tem alguma testemunha que estiveram realmente no teatro?
Testemunha, eu creio que não. Não pensamos nisso.
A bilheteira, Edgar.
Hum?
Você se esquece de que ela até guardou aquela maleta para nós até o fim do espetáculo?
É mesmo. A minha mulher tem razão, inspetor. Eu estava com uma maleta que continha documentos importantes. Não quis deixá-la no carro, com medo de que algum ladrão passasse
e ao ver a maleta, arrebentasse os vidros para roubar. Como seria muito incômodo assistir ao espetáculo com a maleta no colo, pedi à bilheteira que aguardasse para mim.
Essa bilheteira poderá testemunhar em favor do casal. Suzy?
Ah, já sei, chefe. Verificar o álibi com a bilheteira.
Isso,
né?
Mesmo.
Eu não posso entender por que a Joana teria que lançar suspeita sobre nós. Somos um casal respeitável.
Você não imagina? Pois é, sim.
Diga-nos o que pensa a respeito, Sr. Edgar.
Sabe, inspetor, Joana sempre teve muitos ciúmes, meu tio. Ela achava-se com o direito de herdar alguma coisa quando ele morresse. Sempre teve ciúme de mim e de minha mulher, inspetor. Talvez por isso tenha inventado a história do narcótico do vinho.
Não foi invenção, Sr. Edgar. Havia realmente narcótico no resto de vinho que mandamos examinar.
Mas é, então eu não entendo. Foi se eu tomei do mesmo vinho. Talvez fosse narcotizado mais tarde. Lembro-me perfeitamente de que, ao sairmos dessa casa, deixamos Joana sentada com o copo na mão. Pode dizer que depois que nós saímos para ir ao teatro...
Está muito bem. Por enquanto estão dispensados, mas eu gostaria que não se afastassem muito daqui, certo?
Ah, por isso não. Ficaremos por perto, inspetor. Existe um quarto de hóspedes onde sempre ficamos quando passamos algum fim de semana com o titio.
Pois bem, enquanto isso, eu e minha assistente vamos examinar muito bem este local. Pode ser que os objetos nos digam alguma coisa.
O chefe?
Sim.
O senhor viu as marcas de barro na sala?
Uhum, vi, Suzy. E pela janela também vi algumas pegadas lá fora na lama. E vamos verificar de perto. Vem comigo.
Ah.
Olha ali, Suzy. Ah. Bem perto da janela. Da sala.
É, são marcas de sapato, chefe. Estão perfeitinhas, hein?
Sapato de homem, provavelmente, de bico fino.
As marcas seguem naquela direção, olha lá.
Vamos acompanhá-los. Vem, vem. Vamos para o chalé vizinho. Vamos ver quem mora lá. Doutor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é minha assistente, Suzy.
Polícia? O que houve?
Uhum. Estou reparando nos seus sapatos.
Meus sapatos?
É.
O que é que tem, meus sapatos?
Bicos finos, meu chapa.
Mas o que é que há? Eu não entendo. É crime usar sapatos de bico fino?
Permita que entre, senhor. Como é mesmo o seu nome?
Nicolau. Entra, por favor. O que é que há?
Com licença, hein?
Tenha a bondade de sentar-se.
Muito obrigado. O senhor Nicolau, houve um crime na casa ao lado e encontramos pegadas na lama. Pegadas que vêm dar em sua casa. E pelo formato de seus sapatos, podemos deduzir...
Bem. Eu acho melhor não esconder coisa alguma, né?
Muitíssimo. Conte sua história sobre nós. O que sabe a respeito do crime?
Bom, no crime propriamente, nada. Mas ontem, exatamente à meia-noite, eu vinha chegando em meu carro quando ouvi dois disparos no casal lá.
O senhor ouviu dois tiros à meia-noite?
Isso mesmo. Então saltei do carro e me aproximei da janela para ver se distinguia alguma coisa. A janela estava aberta. Chamei pela Joana e pelo senhor Oscar. Mas como ninguém respondeu, eu saltei da janela e entrei na casa. Foi então que encontrei o velho morto no quarto dele. E vi também a porta do escritório aberta e o corpo escancarado. Eu vi logo que isso só poderia ser um assalto. Então fiquei apavorado e tratei de ir embora o mais depressa possível.
E por que o senhor não comunicou o fato à polícia?
Eu?
Claro.
A verdade é que eu fiquei muito amedrontado, inspetor. Ninguém hoje em dia gosta de se ver envolvido com polícia.
Esse aqui é o mal, tá sabendo? Mas que mania de pensar que a polícia é bicho papão. As pessoas honestas têm a obrigação de cooperar com a justa.
Você está certa, Suzy.
Pois é.
E quanto ao senhor, Sr. Nicolau, vai ficar detido para averiguação.
Não, mas espera aí, eu não fiz nada, eu apenas vi um velho morto.
Tanto melhor para o senhor. Afinal de contas, quem não deve, não tem, não é mesmo? Vamos averiguar a sua história direitinho.
E agora, Edgar, estamos numa bela enrascada. Joana percebeu que havia narcótico no copo.
É o diabo. Eu não contava com a presença do inspetor Santos. Pensei que o crime ficasse entregue à delegacia local. Esse camarada é cobra.
Pois é, mas temos um bom álibi e tudo mais.
Sim, temos.
Eu sei que você está com medo, Edgar.
Aí não é para menos, né? Se descobrirem a verdade, estaremos perdidos.
E planejamos tão bem o nosso crime perfeito.
Fale baixo. Não pronuncie a palavra crime. Fale baixo.
Só estou vendo que não teremos sossego tão cedo.
Vamos rezar para que tudo saia da melhor maneira possível.
Rezar? Você acha que algum santo vai proteger dois criminosos como nós?
Eu já disse para você não falar em crime, e muito menos em criminosos. Que coisa irritante, Rosália. Não somos criminosos. Somos apenas vítimas da sociedade de consumo.
Chefe, acaba de chegar o laudo da perícia. Olha aqui.
Mesmo o que diz. Encontraram dois fumaços de papel queimado nas dobras do pijama do velho.
Papel queimado? Ah, eu não entendi essa.
Tem mais, Suzy. Os exames provaram que a vítima recebeu dois tiros a queima-roupa. Um no coração e outro mais para o lado. Mas o óbito ocorreu à meia-noite e não às 11 e pouco, como julgavam antes. Há uma diferença de uma hora.
Meia-noite?
É.
Mas então, Sr. Nicolau, diz a verdade? Ele ouviu os tiros à meia-noite.
Sim, sim. O laudo confere com afirma disso, Sr. Nicolau.
Mas e os fumaços de papel? O que significarão?
Bom, o que é que vamos fazer agora, chefe?
Suzy, vamos voltar à mansão de Jacarevaguá. É lá que temos de trabalhar para descobrir a verdade. Esses fumaços de papel queimado...
Uma busca mais minuciosa na casa. Assim, encontramos esta caixa de balas.
É verdade. Na caixa diz que contém 30 balas de aço, mas aqui só existem 24.
Ué, e onde encontraram a caixa de balas, chefe?
Na mesma gaveta onde o Sr. Oscar costumava guardar o revólver. Na arma existem 4 balas intactas e 2 deflagradas. 2 cápsulas vazias. É tudo pouco. Sabe de uma coisa?
O que é, senhor?
Eu estou pensando em balas de festim.
Festim? Mas qual é o festim?
Isso explica o chumaço, papel queimado. Vamos dar uma busca por todo o terreno e também por toda a casa à procura de balas de festim. Vamos lá, vamos. Cada um para um setor. Não temos tempo a perder.
Olha só, chefe. 4 balas de festim intactas e mais 2 cartuchos vazios que estavam atirados naquele monturo ali no meio do quintal.
Um monte de lixo. E para isso, uma pessoa paga uma taxa tão alta para que a colurba exista. Será que os lixeiros não gostam de Jacarevaguá?
Bom, receber o dinheiro é bom. Agora, trabalhar, pois sim, chefe.
Tudo bem, Santos. O que é que você pensa a respeito dessas balas de festim?
Bom, eu esperava encontrar balas de festim. Mas agora eu não entendo nada. Está mais do que claro que o velho não foi morto com balas de festim. Nesse caso, foram 4 tiros e não apenas 2. Algum de vocês, senhor, já encontrou uma explicação para isso?
Música.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Jeito é Matar Titio.
Estamos no teatro, Banco. Agora o senhor poderá falar com a bilheteira e ela lhe dirá se estivemos ou não aqui ontem na segunda sessão. Não é possível que ela não se lembre de ter guardado a maleta. Vamos até lá.
Boa noite.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
Eu gostaria de lhe fazer umas perguntas.
Pois não, estou às suas ordens.
A senhora reconhece este senhor aqui?
Este senhor?
É.
Eu acho... espere, sim. Parece que foi ele que esteve aqui no teatro ontem à noite com a esposa. É isso mesmo. Ele até pediu para guardar uma maleta até o fim do espetáculo.
É verdade, então? Hein?
Sim, ele me entregou a maleta quando entrou e a apanhou ao sair.
A que horas foi isso? Lembra-se? A hora é muito importante.
Bom, eles chegaram quase na hora de ter início o espetáculo e só saíram no final. Estiveram aqui das 10 horas até a meia-noite.
A senhora tem certeza de que ninguém pode sair antes do término do espetáculo sem ser notado?
Ah, não. Se alguém sair, antes eu noto. Aliás, ontem à noite saiu apenas um casal de velhos no final do primeiro ato. Certamente não entenderam bem a peça e foram embora por isso. Garanto que aqueles não pagaram a entrada.
Nem eu, nem minha mulher somos velhos, inspetor.
Eu sei. O senhor poderia me dizer como é que termina a peça?
Claro. Termina na porta da igreja, com os dois mendigos conversando. Aí chega a esposa e o colega do mendigo faz os dois se abraçar. E o mendigo diz emocionado: Deus lhe pague, barata.
É isso mesmo. Uma peça tão comovente. Eu assisti todos os ensaios.
Está certo. Obrigado pela sua ajuda, senhora.
Não tem de quê.
Eu estou liberado, inspetor?
Sim. Vai para Jacarepaguá, senhor?
Não. Rosália já desceu para nosso apartamento em Copacabana. Deve estar ansiosa à minha espera. Boa noite, inspetor. Passe bem, senhora.
Bom, e agora, chefe? O que é que nós vamos fazer? Esses dois são inocentes.
Vamos pegar o nosso carro e fazer o percurso daqui até a mansão em Jacarepaguá, cronometrando o tempo.
Tá.
Eu ainda não garanto que esses dois sejam inocentes.
Ah, é. Pelo meu relógio, só deu 40 minutos, chefe. Parece incrível, né?
A noite, com o trânsito menos intenso, é mais fácil. Quer dizer que ida e volta até o teatro daria 1h20.
Sim, mas é que eu não...
Bem, Suzy, vamos saltar e tornar a varejar todos os recantos da casa e do terreno. Precisamos encontrar uma coisa muito importante.
O quê, chefe?
O quê?
É.
Perucas brancas. Cabeleiras postiças, como na peça Deus te pague.
Nada, chefe.
É verdade. Nem na casa, nem no terreno. Mas agora eu reparo uma coisa, Suzy.
O quê, chefe?
Olha para o terreno da casa ao lado. O que é que você vê?
Eu?
É.
Bom, eu ali vejo um poço e duas galinhas ciscando, né?
Mais nada. Repara no chão. As marcas na terra, perto do poço.
Sim. Parecem marcas de pneus.
São marcas de pneus, Suzy. Alguém estacionou um carro ao lado daquele poço. E para quê?
Eu sei, chefe. Tem tanto doido neste mundo, né?
Certamente para tirar alguma coisa dentro do poço. Vamos até lá. Vem.
Vamos.
Ou se está escuro? Será fundo?
Não é, não. Hã? É até bastante raso. Está quase seco.
Senhor Nicolau, né? Eu soube que o senhor já estava livre.
Ah, ficou provado que não havia acusação nenhuma contra mim. O que é que querem com este poço?
Tenho motivos para acreditar que alguém atirou um certo objeto aí dentro.
É? Pois eu vou entrar no poço. Estou de bermuda e à vontade. O poço não é fundo. E eu já estou acostumado a limpá-lo.
Eu lhe agradeço, senhor Nicolau. Mas tenha cuidado.
Não, pode deixar. Conheço muito bem onde piso. Afastem-se um pouco.
Pois não.
Como é? Encontrou alguma coisa?
Sim. Vejam só o que estava aqui dentro.
Duas perucas brancas encharcadas. Era o que eu esperava. O senhor nos forneceu uma prova material muito importante, senhor Nicolau. Eu lhe agradeço muito.
Viu? Ora, ora, inspetor. Assim o senhor se convence de uma vez por todas que eu nada tive a ver com o assassinato do velho. A gente até que se dava muito bem.
Eu já estava convencido, senhor Nicolau.
Bom, e agora, chefe?
Amanhã vamos ter uma reuniãozinha muito importante aqui na mansão do falecido senhor Oscar. E o senhor também está convidado, senhor Nicolau. Amanhã por volta das 11 horas. Veja se não falta, hein?
Mas o que significa isso, inspetor? Não se pode mais ter sossego?
Alto lá, cara. Veja como fala com o chefe.
Pronto, olha aí, começou a grossura.
Calma, Jorjão, eu trouxe você para uma emergência, mas você prometeu se comportar.
Eu estou me comportando na altura do acontecimento, chefe.
Oh, o senhor mandou nos chamar com tanta urgência? Já descobriu o criminoso, inspetor? Já sabe quem foi que matou o Titi?
Já. Descobri os criminosos, dona Rosália.
Mais de um?
Um casal. O senhor e sua esposa.
Ah, mas isso é uma calúnia. Eu e minha mulher?
Repete só o começo da frase que o resto não vai dizer por falta de dente. Repete que é uma calúnia, repete.
Quem é esse Brutamontes? E com que autoridade ele me ameaça, inspetor?
Meu nome é Jorjão. Jorjão falava das quebradas. E Brutamontes...
Vamos com calma, calma. Jorjão é também meu auxiliar.
É isso aí. Estou aqui porque der e vier. Vem pra ver se eu não te dou uma mãozada pelas turmas. Vem, vem que tem.
Mas isso tudo é um absurdo. Na hora do crime estávamos no teatro.
E a que horas foi o crime, senhor Edgar?
Pelo que o delegado nos disse da primeira vez que falamos com ele, foi às 11 e pouco.
Mas eu ouvi os tiros à meia-noite.
Impossível. Foi às 11 e pouco.
Que mania de desmentir os outros, cara. Te manca. Fica bonzinho aí, tá?
Pra que mataríamos o tio Oscar?
Por dinheiro, dona Rosália. E não adianta negar. Eu encontrei as perucas. Eu sei de tudo.
O senhor sabe mesmo?
Olha aqui, dona. Quando o chefe diz que sabe, é porque sabe mesmo. Ele não é desse que fala sem saber o que está dizendo, sacou?
Ai, meu Deus. Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia.
Rosália, não diga mais nada. Fique calada.
Mas então você não viu que não adianta, Edgar? Fomos descobertos. O inspetor sabe de tudo.
Confessa, então?
Rosália, sou idiota.
Não adianta negar, Edgar. O inspetor encontrou as perucas e descobriu toda a verdade. Inspetor, estamos atravessando uma péssima situação financeira. Meu marido meteu-se em negócios que não deram certo. E a única salvação seria a morte do tio Oscar, que nos deixaria praticamente milionários.
E por isso mataram o pobre homem.
Titio já estava velho demais. 70 anos. Tinha vivido muito. O jeito era lhe dar um descanso.
E com que cara de pau ele diz uma coisa dessas? Eu tenho vontade de segurar o cara pelas orelhas e dar um sopapo que ele entraria em órbita.
Mas vai ficar na vontade, né, Jorge? Muito bem, o crime está quase elucidado. Agora já sei que estes dois forjaram um álibi, o teatro, depois de terem narcotizado o vinho da governança. Eles saíram do teatro, no intervalo do primeiro para o segundo ato, fantasiados de velhos. Vieram matar o tio Oscar com a arma que ele guardava na gaveta da roupa. Só nos falta encontrar as joias e os valores roubados.
Nós não roubamos coisa alguma. Não toquei nas joias nem no cofre.
Mas então quem roubou?
Na certa foi esse vizinho que andou metendo o nariz aqui.
O senhor não pode me fazer uma acusação dessa. Eu ouvi os tiros à meia-noite e vim ver.
É verdade. O senhor disse que ouviu os tiros à meia-noite, né? No entanto, há quem acredite que o crime ocorreu às 11 e pouco.
11 e 12. Foi tudo cronometrado, inspetor.
Mas eu ouvi os tiros à meia-noite e encontrei o senhor Oscar morto no quarto e o cofre do escritório aberto.
Não acham que existe uma grande contradição no depoimento do criminoso e da testemunha? Esse detalhe da hora do crime...
Eu não sei de mais nada. Não direi nem mais uma palavra.
Só se eu não quiser fazer você falar. Eu tenho um método muito eficiente. A gente pega o freguês pelos cabelos, enche a cara dele de bolacha...
Calma. Vamos com calma, Jorjão. Ninguém vai distribuir bolachas na minha presença.
Isso mesmo, chefe. Muito bem. Mas que mania! Parece até que ele já foi dono de confeitaria. É um tal de distribuir bolacha.
É, no que ficamos, inspetor? A que horas o senhor acha que ocorreu o crime?
Eu acho que podemos contar com a ajuda da Joana para esclarecer isso. Não é, Joana?
Eu?
É.
Eu não sei de nada, não, senhor. Eu já disse que estava dormindo por causa da bebida que essa aí me deu.
Essa aí não. Veja lá como fala com minha mulher. Olha o respeito.
Pois eu acho que você pode muito bem nos ajudar, Joana. Porque você é mais esperta do que parece.
O que, que é isso?
Quietinha aí, dona. Que pressa é essa? Onde é que vai?
Soltem, eu quero sair daqui. Eu não tenho nada com o caso.
Aqui, como não tem? Aqui, ó.
João, que é isso?
Desculpe, chefe, eu dei mancada. Levante, dona.
Levanta pra cair outra vez.
Seu bruto! Não sabe tratar uma senhora.
Vamos deixar de fita, Joana. Por que não confessa logo a autoria do crime?
Ela? Mas se foi Edgar...
Cale a boca, idiota! Cale a boca!
E você também, seu idioto. Bico calado os dois.
Como é? Vai confessar toda a verdade, Joana? Não adianta mentir. Eu posso esclarecer tudo. Encontrei as balas de festim.
O patrão era muito tão duro comigo. Por isso, de vez em quando, eu roubava algumas pequenas coisas de valor que ele não se lembrava. Então, naquela noite, eu aí desconfiei das intenções de Dona Rosália. Que ela nunca me tratou bem e agora vinha me oferecer um copo de vinho. Alguma coisa estava errada.
É isso aí, dona. Pobre, quando vê que esmola, desconfia.
Então você não bebeu o vinho, foi, Joana?
É isso mesmo. Quando Dona Rosália e seu Edgar foram embora, eu despejei quase tudo na pia da cozinha. Só deixei assim um restinho no fundo do copo. Depois eu fui pro meu quarto e fiquei acordada, prestando atenção e muito quietinha.
Que nem a coruja, né?
Que coruja, Jorjão?
Pois não é? Não diz nada, mas presta uma atenção.
Adiante. O que foi que você fez depois?
Vamos. Aí eu fiquei esperando, né? Porque eu sabia que alguma coisa esses dois estavam preparando. E como de fato, bem mais tarde, por volta das 11 horas, eu ouvi o barulho de um carro que se aproximava daqui e freava lá fora. Aí eu abri uma fresta na porta do meu quarto e vi então seu Edgar entrar na ponta dos pés, apanhar a arma e dar os tiros no patrão.
Ah, então foi ele mesmo, como o chefe falou. Ah, esse...
Calma, Jorjão, calma. Vamos em frente, Suana. Conte o resto.
Ele não matou seu Oscar, não. Aquelas balas eram de mentira.
De mentira?
Mas eu... Balas de festim, senhor Edgar.
Pois será possível? O patrão também tinha desconfiado das intenções desses dois ultimamente. E quando seu Edgar insistiu para ele comprar o revólver, seu Oscar carregou com balas de festim, como o senhor diz.
O resto eu posso dizer como se passou.
Olha, pois eu gostaria de saber, inspetor.
Seu marido entrou nesta casa e deu os dois tiros no tio, julgando que as balas eram verdadeiras. Depois tratou de fugir e voltar ao teatro para compor o álibi tão bem planejado. Nesse meio tempo, Joana foi ao quarto do velho e conversaram sobre a tentativa de assassinato. O velho então deve ter colocado balas de verdade na arma para qualquer eventualidade e disse que ia chamar a polícia. Não foi assim, Joana?
É mais ou menos. Mas quem botou as balas de verdade no revólver fui eu.
Foi então que você, apavorada com a ideia de ter a polícia dentro da casa, possivelmente descobrindo seus pequenos furtos, de algum modo, recarregou a arma e disparou dois tiros no patrão, certo?
Assassina?
Como foi que você fez para pegar a arma, dona? Desembucha de uma vez.
Ele me deu um revólver para eu guardar na cômoda. E quando eu ligava para a polícia, eu... Então aí, o Wilson...
Ah, agora vai chorar na cama, que é lugar quente. Depois de assassinar o velho, Joana tratou de roubar as joias e também abriu o cofre e apanhou todo o dinheiro. Não sem antes atirar fora as balas de festim. Mas cometeu um erro. Jogou as balas no monturo de lixo lá fora, onde facilmente foram encontradas.
Quer dizer que foi ela e não eu quem matou o titio?
Foi. Ela esperava que o senhor e sua esposa levassem a culpa de tudo.
Velha miserável, eu tenho vontade
de... Baixa essa mão, cara, onde já se viu. Bater numa senhora indefesa. O único que bate aqui dentro sou eu.
Ah, vão todos pro inferno. Eu fiz estar feito, sim. E não preciso que ninguém me defenda.
Olha essa boca, velha, eu te planto a mão agora mesmo.
E era você que estava defendendo o Joana não faz um minuto? Uau, você não tem mesmo jeito, né, Jorginho? Com você é tudo na base dos dois pesos e duas medidas.
Pois é, chefe. Dois pesos são as minhas mãos. As duas medidas, os meus braços, que alcançam longe, né?
É, quer dizer que ela esperava que os sobrinhos levassem a culpa de tudo, não é, chefe? Seu Edgar já tinha dado os tiros.
Isso
e aí...
Isso mesmo, Suzy. Joana mostrou-se uma criminosa fria e calculista, embora não tivesse planejado o crime.
Eu estava no quarto quando este intrometido aí do lado apareceu e pulou a janela. Tive vontade de dar um tiro nele também. Mas o revólver já estava lá, ao lado do corpo.
Viu do que o senhor escapou? Não é nada saudável a gente andar pulando as janelas da casa dos outros, não, cara. Vai por mim.
Onde estão as joias e o dinheiro roubado?
Eu não sei.
Ah, eu tenho um bom remédio para falta de memória. Tiro e queda.
Que remédio é esse, Jorjão?
Um telefone, quer ver?
Não. Não se aproxime de mim, por favor. Eu digo tudo. Eu escondi as joias e o dinheiro no forno. Eu vou buscar.
Peraí, dona. Eu também vou. O que é que há?
Quer dizer que eu e minha mulher
traçaram um plano para o assassinato do velho. Mas a verdadeira assassina foi a governanta. Mesmo assim, eu acho que serão responsabilizados. A intenção também é que o seu...
Foi sim.
Tá vendo, chefe?
O que foi?
Ela disse que estava na cozinha. Mas era um truque para fugir pela porta dos fundos. Estava tudo num saco de plástico dentro da caixa d'água do banheiro de serviço. O cara da polícia não procurava direito, né?
Não era necessário procurar. Vamos andando. Nós daremos condução a todos. Menos ao senhor, é claro, senhor Nicolau. O senhor está fora do assunto.
É isso aí. Andando, minha gente, andando todo mundo.
Como diz o Jorjão, vamos em frente que atrás vem gente. Vamos sair para outra. Vamos lá.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Jeito é Matar Titio. A história de hoje foi interpretada pelos artistas Carlos Leão no papel de Edgar, Maralise foi Rosália, Amélia Ferreira Joana, Célia de Castro Bilheteira, Isaac Bardavi Nicolau, Navarro de Andrade Delegado, Lourdes Santana Suzy, José Valuzzi Jorgão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Geraldo Cruz. Operador, Manuel Soares Júnior. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.